episódio especial do Bola ao Ar, gravado ao vivo na Boutique da Cultura, em Lisboa, e obrigado desde já a todos os que estiveram presentes. Nesta primeira parte deste episódio especial, fazemos a antevisão do play-in e dos play-offs, para além de muito mais coisas, claro. Tudo isto, já sabem, tem o apoio da incrível Betano.pt, que está connosco desde o início quase, que é também a escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás?
Tu sinto-me mal, confesso. Sinto-me mal para estas pessoas, na verdade. Sinto-me mal porque devem ter algumas expectativas.
Sim. E... vamos desde já frustrar logo nos primeiros 5 minutos.
Sim, sim, se calhar devíamos endereçar
o elefante na sala, ou o elefante não está na sala.
Pois, pois.
Pronto, então, nós somos 3. Mas hoje não está cá um. Porquê? O Lucas esteve
A cagaçou-se. Vamos dizer as coisas como elas são, não é? Sentiu-se mal?
O Lucas decidiu que hoje devia ser pai. Assim, de todos os dias. De todos os dias que ele tinha para ser pai, hoje é que ele achou que era bom dia para ser pai. Que é uma vergonha, desde já, é uma vergonha.
Andar a chatear-nos há meses para fazermos isto ao vivo. E não foi capaz de planear as coisas.
Não, não foi.
Devidamente,
não sabe, não é? É um gajo que não sabe fazer as coisas. Um gajo, aliás, se o gajo é inglês, eu até sei inglês, pensei que a pontualidade inglesa fosse uma coisa para se respeitar.
Não, não,
mas
foi,
não, tem de nascer um.
Foi porque parece que é nesta altura que a coisa está a acontecer.
Tem de nascer uma semana antes, acho que é agora. Pá, não temos ainda muitas informações, a única coisa que sabemos é que é uma menina, vai-se chamar D'Angela, é isso que nós sabemos. E portanto, acho que o Ricardo queria pedir agora para todos nós, o Lucas. Não está cá, mas é como se fosse uma figura que está cá presente. Aliás, eu até trouxe aqui uma coisa, peraí. Pronto, isto é um nabo. Isto é um nabo, tem a cara do Lucas. Eu batizei-o de Lucas Nabo, por razões óbvias. E ele vai estar aqui. E acho que a nossa ideia é de cada vez que dissermos o nome do Lucas, íamos pedir uma salva de palmas, só para ele sentir poder.
Portanto, ao longo das próximas horas, portanto, sempre que um de nós disser Lucas, uma ovação em pé. Uma ovação em pé. Mas tem que ser sempre que nós digamos Lucas.
Portanto, temos o nabo, podemos iniciar, se calhar, as hostilidades.
Sim, vamos a isso.
Temos é um problema. Isso. Temos já de dizer isto desde já, que é o Lucas era quem estava a concentrar.
O terceiro elemento deste podcast.
Aquele cujo nome não deve ser pronunciado estava a concentrar o alinhamento do episódio de hoje.
Pois, de manhã trocávamos umas mensagens para confirmar alinhamento e ele disse, não se preocupem que eu compilo tudo e depois partilho com vocês. E a mensagem seguinte que nos enfiou foi, as contrações estão cada vez mais curtas e portanto se calhar não vou.
Não vai dar. Portanto, isto vai ser um bocadinho à cowboy. Mas vamos rezar para que as coisas corram bem.
Antes de começar... desculpem ter aqui o meu computador, mas o Lucas é que é o gajo. Ele é que é o gajo dos VORPs e dos BPMs e dos Estimated Plus Minus e essas coisas. Portanto, esta noite eu tenho o computador e vou chamá-lo de Lucas durante a noite, ok?
Antes de falarmos da temporada regular que terminou e vamos ter agora o play-in e os play-offs, temos falado de uma coisa, pá, muito importante, que é o jogo do Neemias ontem à noite, no domingo. Acho que toda a gente que está aqui, pelo menos, poderá estar a par que
Quem é o Neemias Queta?
Sim, é jogador de futebol do... Neemias Queta joga nos Boston Celtics, teve a sua melhor prestação da carreira no domingo, 19 pontos, 9 ressaltos, 1 assistência, 6 desarmes de lançamento, 2 deles bem violentos, daqueles que acabam carreiras. Nunca ninguém tenha feito estes números em menos de 24 minutos. O Neemias fez em menos de 20 minutos.
19 minutos e meio. E o anterior tinha sido... Sabes quem foi? Quem é que fez em 24 minutos?
Não.
Arvidas Sabonis.
O pai do Domantas. Não eram muito felizes a escolher nomes na família. Ricardo, como é que viste esse jogo do Neemias? Sendo que, temos de ser honestos, né? Era contra os Washington Wizards.
Com o que resta dos Washington Wizards.
Sim, sim.
Mas é, obviamente ele foi um grande orgulho, enfim, nestes finais de temporada há sempre descanso das estrelas principais e propicia-se sempre este tipo de jogos em que os jogadores com menos utilização têm mais tempo de jogo e por isso fazem melhores números, há muitos máximos de carreira, o próprio Peyton Pritchard também fez máximo de carreira.
Peyton Pritchard pareceu Allen Iverson ontem.
Exatamente, exatamente. Agora, não desvalorizando o que foi feito, a verdade é que o Nemias mostrou mais uma vez aquilo que já nos habituou, que é, quando tem uma oportunidade, agarra e tira o máximo proveito disso. Portanto, acho que todos ficámos muito orgulhosos. Vocês não sabem, mas o João envia-nos sempre muitas mensagens a dizer que está na cama a ver o jogo e que dá umas cotoveladas à respectiva e tal. E nós temos que levar com esse tipo de
informação
mensagens,
a mais,
informação,
né?
Informação excessiva. E então, normalmente é... Bem, estava aqui na cama e nós não queremos saber, mas depois é sempre um jogo do Nemias. Portanto, ficamos descansados, sim, porque sai sempre algo, sim, positivo.
O Nemias tem estado sempre presente na minha vida e na minha cama.
Na tua cama,
às vezes,
na tua cama.
Sim. Bom, antes de falarmos do play-in, só queria... Fui à internet. A internet nunca esquece. E o Ricardo tinha
recibos.
Tenho alguns recibos. O Ricardo tinha feito umas previsões de início de temporada.
É agora que eu vou começar a dizer Lucas.
Não,
Lucas.
Não. O Ricardo tinha feito algumas previsões de início de temporada e eu fui tentar averiguar se essas previsões eram... ou seja, se confirmaram no final da temporada. E fiquei muito admirado.
Fiquei agradavelmente surpreendido,
porque claramente estou a trazê-las para aqui, não é? Estou a trazê-las para aqui porque são ótimas e boas e merecem conteúdo. A primeira era que Victor Wembanyama ia ser All-Star, líder da NBA em desarmes de lançamento e rookie do ano. Pá, isto aqui... Estamos ali muito perto, não foi All-Star, mas há argumentos, até haveria argumentos para defender...
Injustamente, não foi All-Star, claro. Não é?
Foi o líder da NBA em desarmes de lançamento, será com certeza o rookie do ano, portanto não há aqui grandes dúvidas.
E não temos tempo para mais, vamos ficar por aqui para...
Não, estamos bem. Não, aguentem só mais um bocadinho. A segunda era que Karl Anthony Towns iria ser trocado dos Minnesota Timberwolves. Ora, não aconteceu...
Porque se lesionou, só por isso.
Sim, só por isso. Não aconteceu, mas também não choca ninguém que pela época que o Karl Anthony Towns estava a fazer, pela época que os Timberwolves estavam a fazer, não choca que não seja necessário haver uma... Sim. Haver uma troca.
Não se pode dizer que tenha sido um tiro ao lado. Pronto. Completo, não é?
Sim. Agora vamos começar nas previsões mais a sério. Há uma que dizia assim: Jordan Poole vai registar o jogo com mais pontos e também o jogo com mais lançamentos falhados. Ora, nem registou o jogo com mais pontos. O jogo de Jordan Poole com mais pontos foi 38, que é metade do que fez o Luka Doncic.
Um bocadinho mais de metade.
Um bocadinho mais. Quanto aos lançamentos falhados, eu sinto que ele tentou, é nesta aqui, ele estava a tentar, mas de facto não conseguiu, porque falhou só 15 lançamentos, falhou muitas vezes 15, mas não é o máximo.
Não, ele foi guardando e foi dividindo os falhanços por várias partidas.
Sim. E agora, a minha favorita. Zion Williamson.
Essa aqui é a tua favorita?
É uma das minhas favoritas. Okay. Zion Williamson vai ser o norte-americano com mais votos para o prémio de MVP. Vou deixar vocês absorverem. Absorvam. E por último...
Nunca te enganaste a escrever Jalen Brunson.
Não. E por último, Ben Simmons vai... Ben Simmons vai participar em mais de 65 jogos e será nomeado para uma das All Defensive Teams. Eu não queria pedir uma salva de palmas. Eu queria pedir uma salva de Lucas para o Ricardo, porque...
Portanto, são estas pessoas...
Zandinga da Wish.
Vocês saíram de casa, não estão a ver o episódio de hoje da Senhora do Mar e estão a gastar o vosso tempo aqui a ouvir estas pessoas a falar disto.
É verdade. Bom, vamos lá então aos playoffs. Vamos começar, se calhar, pelo play-in e no Oeste, né? No Oeste vamos ter, já sabemos, Kings Warriors, nono contra décimo classificado. É uma reedição da primeira ronda do ano passado. Os Kings estão piores que o ano passado, os Warriors, se calhar, também estão piores que o ano passado. E eu acredito, pelo menos, que o fator casa aqui pode ser determinante para perceber quem é que ganha, sendo que na época regular houve duas vitórias para cada lado, portanto, as coisas estão equilibradas. O que é que achas que vai acontecer nesta série?
Estes jogos, como não são séries, isto decide-se num jogo único, no famoso mata-mata, como diria o Filipão, acaba por ser mais
difícil.
É uma referência
de futebol do Ricardo, sentido.
Eu tinha que cumprir a
cota. Esta noite promete. Esta noite
promete. Não está cá o Lucas para
ele
isso.
Ele até veio t-shirt.
É difícil prever o que quer que seja, ou se quer dizer que há favoritismo de uma equipa ou de outra, falar do fator casa. A verdade é que o Golden One Center é um dos pavilhões mais ruidosos e com melhor ambiente em toda a liga, mas também, e fizeste referência à série do ano passado, os Warriors foram ganhar o jogo 7 lá, em Sacramento. As duas equipas estão manifestamente mais fracas. Os Warriors, demasiado dependentes de gente com pouca experiência, desde o Kuminga, o próprio Trace Jackson Davis tem conquistado ali um papel muito relevante. E os Kings, enfim, são curtos, não adicionaram muita coisa em relação ao ano passado e perderam aqui alguns elementos ao longo da época, sobretudo o Malik Monk, que talvez seja o que faz mais falta naquela rotação do nosso querido amigo Mike Brown.
Sim, abraço ao Mike, está-lhe a correr bem. Depois temos Pelicans-Lakers, os Pelicans que acabaram de ser derrotados em casa pelos Lakers, categoricamente. LeBron James parecia o John Stockton, distribuiu, acho que foi umas 17 assistências, ou o que é que foi. Os Lakers tinham ganho 3 jogos aos Pelicans na fase regular, vão agora, acho que nem sequer vão voltar para casa, acho que vão ficar lá a New Orleans, não sei se vão a algum clube de jazz ou beber copos de vinho, não sei o que é que vão fazer. E há aqui um ponto muito, muito interessante nesta série, que é o vencedor desta série, do 7º contra o 8º, vai defrontar os Denver Nuggets. Ficaram em 2º na época regular.
Há uma questão que se levanta, não é?
Há uma questão que se levanta, que é... Que
temos adeptos dos Lakers cá.
Não sei, alguém aqui segue os Lakers? Ok. Está um gajo com uma camisola dos Celtics a dizer que segue os Lakers.
É do Nemias. Ah bom.
Mas ainda assim, deve estar com urticárias ou alguma coisa qualquer aí. Isto é com umas melancias, lembra-se?
Está ali uma jersey vintage dos Hawks. É do Dominique ou não?
É do Spud Webb. E a Spud Webb, grande clássico.
Lindo, lindo.
Estou de concurso afundante.
É verdade. Sim.
Mais pequeno que nós os dois.
Sim.
Bom, como é que eu estava? Sim. Quem ganhar o...
Temos ali
ganhar...
Lakers, olha ali.
Sim, está ali
na
Lakers.
Primeira vez.
Está ali Lakers. Quem ganhar este jogo vai jogar contra os Denver Nuggets. Ora, os Lakers perderam os 3 jogos que fizeram contra os Nuggets nesta temporada e ganharam 3 dos 4 jogos que fizeram contra os Thunder nesta temporada. Contra os Thunder que ficaram em primeiro. Portanto, achas que é possível que no balneário dos Lakers alguém esteja a dizer: bom, sim, então e se nós perdermos este jogo agora contra os Pelicans e quisermos ficar em 8º para jogar contra os Thunder na primeira ronda?
Custa-me que o treinador dos Lakers chegue ao balneário e diga: malta, vamos considerar esta hipótese, perder este jogo para depois ganharmos o 2º do play-in. O treinador e o próprio Darvin Ham também me custa que isso aconteça, não é? Na verdade, tenho algumas dificuldades em acreditar nessa hipótese. Mas não, acho que é absurdo e acho que é absurdo falar-se disso abertamente. Enfim, imagina, eu acho que as equipas, imaginar que há equipas que perdem de propósito não me entra da cabeça. Imagina os Cleveland Cavaliers no último período decidirem meter 4 postes e um jogador two-way só para fugirem de um determinado lado do bracket e depois vão calhar do lado dos
tipo,
não fazia sentido,
tipo
não é?
O que aconteceu até à noite.
Certo. Não.
Mas achas que não? Então achas que os Lakers...
Não, os Lakers vão para ganhar. Podem não conseguir, mas vão para ganhar. Acho que sim. Não estás confiante? Fala-me disso.
Não sei, acho que... Acho que o LeBron James já anda nisto há muitos anos. E acho que ele tomará as suas decisões consoante... Imagina que o LeBron... Epá, não vais acreditar. Na manhã do jogo tem uma indisposição.
Sim.
Pode acontecer.
Sim, uma unha encravada.
New Orleans, pá, a comida tem muito picante, sim. Estás a ver? Tem uma indisposição.
Há muitas tentações e coisas em Nova Orleans, não é? Terra de Boémia, não é?
Imagina que o Anthony Davis tem enxaquecas. Pode acontecer. Aconteceu ao Scottie Pippen, porque é que não pode acontecer ao Anthony Davis?
Sim, é verdade.
Não sei, eu não tenho essas seguranças todas que tu tens, mas cá estaremos. No Oeste, no play-in, quem é que temos? Temos primeiro um apaixonante Bulls Ox. Os Bulls e os Ox são aquelas duas equipas que...
Ninguém quer falar, portanto vamos falar do outro jogo.
Não.
Miami e Philadelphia.
Eu sinto que são equipas que desapontaram uma série de pessoas nos últimos anos. Os Bulls porque
desde haveria os anos 90, que andam a desapontar pessoas, não é?
Não, mas haveria a ambição de, pelo menos, sei lá, uma finalzinha de conferência para a amostra, uma coisa destas, nada. E os Oxford, que destes chegaram à final de conferência e andaram ali a bater com a mão no peito, não aconteceu mais nada, né? Não fizeram mais nada. Mas por outro lado...
Desde que Trae Young disse que a fase regular era um bocado chata, não é?
Era, sim. Tem sido para ele, né? É chato, né? O que é que eu acho? Acho que são equipas que podem ganhar, na verdade, em qualquer equipa num dia bom. Os Bulls têm vantagem no confronto direto, ganharam 2 jogos dos 3 que fizeram. Estás mais inclinado para quem? Tu estás muito desapontado. Vocês não sabem, nós no início da temporada, eu ainda não posso partilhar os números oficiais, ainda não saíram, mas nós no início da temporada fazemos previsões de quem é que vai ter mais vitórias.
Fazemos um draft de equipas, não é?
Yeah.
E depois no fim somamos.
Depois há um
contador. É possível que haja aqui gente que ouça o podcast e que tenha apanhado essa parte.
Depois há um contador que apanha as vitórias. Eu posso-vos dizer que o Ricardo neste momento dista, que é uma palavra que eu gosto muito.
Gostas da palavra dista?
Dista de mim cerca de 40 vitórias. Portanto, ele foi copiosamente derrotado.
Porquê? Porque eu no início da época escolhi Memphis Grizzlies, com a minha segunda escolha, não é?
Sim.
Atlanta Hawks e Toronto Raptors.
Exatamente.
São algumas das equipas. Portanto, é isto.
Mas pronto, o Ricardo está...
É nestes momentos que eu sinto o vazio de não termos cá o Lucas.
Sim. Mas estás mais inclinado para quem nesta série? Bulls ou Hawks?
Filadélfia. Estou inclinado para...
Achas que este jogo é só para cumprir o calendário? Nenhuma destas equipas vai aos playoffs?
Epá, a única coisa que eu quero, que desejo, é que haja mais uma tentativa de alley-oop do Torrey Craig da tabela, com o Andre Drummond a aparecer por trás, tipo Undertaker, não é?
Jura, essa fotografia parecia uma coisa, bom, tirada de algum sítio mais esquisito, não sei. Bom, vamos, avança. Pronto, então, não queres falar de Bulls Hawks? Eu aposto que os Bulls.
Não quero,
eu acho
não
que os Bulls vão ganhar. Os Bulls vão ganhar.
Epá, não temos cá um adepto dos Hawks. Estás confiante nos Hawks ou não?
Nada.
Pois. É isto.
Faz sentido.
É isto que temos.
Ele disse nada, só para quem está no podcast saber.
Sim, nada.
Ele disse nada, nada. Sim. Temos 76ers It, depois na outra série, uma série mais...
Um jogo
mais apaixonante. Os Sixers acabaram o ano com Joel Embiid de volta. 8 vitórias seguidas. Também. Ninguém quer apostar contra o Zit, mas nós sentimos que o Zit estão a perder um bocadinho o fulgor que tinham, mas também já tínhamos dito isto o ano passado e depois foram às finais da NBA. Há 2 vitórias para cada lado na época regular. O que é que isto está a cheirar?
Pois, é sempre um tiro no escuro, porque não sabemos o estado real, físico do Embiid. É verdade que ele tem feito bons números desde que regressou, mas também é verdade que se nota que ainda não está a 100%, está longe disso. E portanto, sendo jogo único, é difícil de prever o que pode acontecer. Para além de que os Miami têm sido bastante inconsistentes esta temporada. Por outro lado, há um senhor chamado Playoff Jimmy, que por algum motivo não se chama Regular Season Jimmy, nem Último Terço da Fase Regular Jimmy, nem... mas também não se chama Play-In Jimmy, Playoff Jimmy, portanto, mas é, os jogos, agora um bocadinho mais a sério, o Zit, até porque tem aquele que, na minha opinião, é o melhor treinador da NBA e aquele que faz melhores ajustamentos, consegue criar mais dificuldades aos adversários, eu inclinar-me-ei sempre para os Miami Heat, mas, enfim, depois os Sixers também terão uma segunda oportunidade, como os Lakers.
Então, se tivesses de apostar...
Se os Lakers escolherem perder o primeiro.
Se tivesses de apostar, quem é que passa no Oeste?
No Oeste... Mais do que quem é que passa...
Quem é que tu gostavas? Lakers e Warriors?
Eu gostava, né? De Lakers e Warriors.
Claro.
Sim. Acho que merecem fazer mais uma run nos playoffs.
O Ricardo não veio de manga cava, então vocês não conseguem ver a tatuagem do Draymond Green que ele tem aqui.
mas ele
está lá.
Sim.
E no Oeste?
No Oeste, eu gostava que fosse Philadelphia e Miami, sim. Acho que ninguém aqui quer ver Atlanta e Chicago nos playoffs.
Não, quer dizer, ali não se
quer. Levarem 4-0 na primeira ronda, seja de quem for.
Ok, muito bem. Indo agora para os playoffs... Se calhar podemos fazer só aqui uma passagem rápida, só de antevisão, que é uma coisa que vai ficar desatualizada daqui a uma semana, não é? Mas só, nós depois vamos estar aqui todos a morder a língua. Só do que é que vai acontecer. Portanto, no Oeste vamos ter o Standard contra Kings, Warriors, Pelicans ou Lakers. Quem é que achas que eles querem menos?
O Standard?
Os Lakers, né?
Eventualmente os Lakers têm dificuldades em lidar com gente grande. Os Lakers são muito grandes, têm muita experiência, têm tudo o que eles não têm. Grande, centímetros e experiência em playoffs. E portanto podem ser talvez o matchup mais complicado. A ver, vamos, embora pareça que, apesar de serem a segunda equipa mais nova de toda a liga, apenas a seguir aos San Antonio Spurs, acho que provaram ao longo da época que estão preparados para momentos de grande pressão.
E no caso dos Nuggets, que vão jogar ou contra Pelicans ou contra Lakers, quem é que achas que eles preferem?
É indiferente.
É um bocadinho. Vai ser a varrer, não é?
Desde que nosso senhor Nikola Jokic esteja presente, é um bocadinho indiferente.
Nós já vamos falar dele, mas porra. Bem, enfim. O facto de não te importares, o facto de ser quase indiferente para ti, não é? Com quem é que... Ele pode acordar de manhã e não se quer saber quem é que ganhou o jogo, não é? Tipo, quem é contra quem? Está bem. Okay. Eu vou só comer os cereais e já arranco para aí. Depois temos Clippers Mavericks, que já têm jogado. Já jogaram duas séries, não é? Nos últimos anos, com o Luka a jogar bem, mas na verdade a nunca ter conseguido ganhar aos Clippers. Achas que estes Clippers são mais fortes ou menos fortes do que em épocas anteriores?
Pois, a questão é, estão mais saudáveis, aparentemente, não é? A questão é que os últimos jogos da fase regular deixaram-nos aqui uma pulga atrás da orelha em relação aos Clippers. Se bem que o Tyronn Lue também é um treinador bastante bom quando chega à altura dos playoffs, e durante alguns momentos desta pior série dos Clippers a fechar a temporada, fez questão de dizer, às vezes até de forma bastante brusca, que os jogadores estavam um bocadinho a marimbar-se para aquilo, eram soft. Já tinha dito no início da época que...
Seria equipa que tem o James Harden e estão a dizer que alguém se está a marimbar. Não pode
ser. Que seria o ano em que eles iam levar, que ia tentar convencê-los a levar a fase regular um bocadinho mais a sério, tanto falando abertamente que em anos anteriores isso não aconteceu. Portanto, mas eu acho que eles têm a noção que não é fácil chegar a esta fase da época com tanta saudinha. E portanto, eles próprios responsabilizar-se-ão nesse sentido. Do outro lado está um grande jogador, um belo braço direito e uma equipa que foi bem montada e que parece estar preparada para os playoffs, a ver, vamos. Mas será interessante. O Luka, praticamente metade dos jogos que fez em playoffs na sua carreira, ele jogou 28 jogos, 13 foram contra os Clippers, e portanto
está a fazer a melhor época da carreira.
Sabe o que é ser defendido pelo Paul George, pela malta que está do outro lado, e vamos ver o que é que vai acontecer.
Me fico contente por estarmos a falar finalmente do Luka neste podcast após quase uma época.
Vocês não estão a ver a tatuagem do Diniz, mas
e depois temos Timberwolves-Suns, que pode ser uma daquelas séries onde a equipa que está pior classificada na verdade pode ser favorita a passar. Ou achas que os Timberwolves, por aquilo que fizeram na época regular, pelo Anthony Edwards, que na verdade ontem fez um jogo péssimo, não sei se viste, também contra o Suns, não foi? Fez um jogo mau. O que é que sentes que pode acontecer? Achas que os Suns ainda não estão... A amostra que fizeram, a amostra que temos deles da época regular, não permite ter grande confiança? Estamos a assistir a uma cliparização dos Suns.
Tipo, é isso, Ricardo. No sentido de não levarem a fase regular muito a sério.
Não, no sentido chegarem aos playoffs e perderem, tipo, é mais nesse sentido.
Ah, ok. Pois, enfim, os Suns têm muito poder de fogo. É verdade que as lesões ao longo da época não permitiram que tivéssemos aqui uma amostra muito grande do que é que eles podem valer de forma continuada, e certamente também lhes terá comprometido as rotinas e enfim, aquilo que eles poderiam já ter de bagagem chegando a esta fase.
Mas tinham um recorde bem difícil agora no final da temporada regular, de todas estas equipas que estavam...
E conseguiram garantir um lugar direto nos playoffs.
E ganharam 7 jogos dos últimos 10.
Portanto... E na fase regular, jogo, ganharam todos os jogos aos Minnesota Timberwolves. Isso, e aqui um confronto entre duas equipas, uma que tem no papel e que demonstrou em alguns momentos um poder de fogo muito grande, um ataque muito grande com 3 grandes estrelas e depois jogadores que acrescentam ali algumas das necessidades que a equipa tem e que potenciam as 3 estrelas principais, que são os Suns, e depois temos a melhor defesa da NBA. Portanto, ataque contra defesa, há quem diga que a defesa é que ganha campeonatos. Hoje em dia eu acho que essa teoria já pode ser posta em causa, mas tem tudo para ser interessante. Os Timberwolves no ano passado caíram na primeira ronda, mas foram talvez a equipa que deu mais trabalho aos entretanto campeões Denver Nuggets, e o Chris Finch fez um trabalho extraordinário este ano. O Gobert está saudável e vamos falar dele mais à frente também. Carl Anthony Towns está de regresso. Mike Conley, uma vénia. Lucas Conley. Obrigado. Não sabia que eram todos fãs do Mike Conley como eu. E o Anthony Edwards deu o salto para superestrela. Portanto, eu acho que eles querem agarrar esta oportunidade, apesar de toda para ver isso tem acontecido fora do campo com a venda da equipa e com todos os problemas que estão a acontecer fora das quatro linhas, mas temos tudo para ter belas séries de playoff aqui no Oeste.
Não sei se o Kevin Durant e o Devin Booker vão deixar que isso aconteça, mas cá estaremos. Já no Oeste, temos Celtics contra Bulls, Hawks, 76ers ou Heat. Eu acho que os Celtics não querem os 76ers, mas cá também não querem os Heat. Porque não têm boas recordações.
Eles não querem nenhum dos dois. De um deles vão se livrar, certamente, mas podem apanhar o outro. Enfim, entre apanharem com o Joel Embiid e apanharem com os Heat, que eu acho que até podem ter um encaixe porreiro contra os Celtics, apanho o diabo e escolho. Senti, nós temos, e vocês, alguns de vocês certamente também, seguirão alguns dos jornalistas que acompanham os Boston Celtics por causa do Nemias, e tenho sentido ali o Embiid. Houve agora um jogo em que se magoou, teve que sair a meio, foi ao balneário, e houve ali quase uma mini excitação dos adeptos dos jornalistas, dos beat writers dos Celtics.
Algum entumecimento.
Sim. Há ali algum entusiasmo contido, porque de facto pode calhar-lhes uma destas equipas e será sempre difícil, porque depois da fase regular que fizeram, as expectativas estão lá em cima e toda a gente espera que eles cheguem até quase com relativa facilidade aos playoffs. Tenho ouvido muita gente a dizer que se eles sofrerem mais duas derrotas nesta caminhada até aos playoffs, é quase um fracasso.
Os Celtics.
Não está cá o Lucas para nos falar de fracasso e dos passos, não é? Dos steps.
Normalmente quem fala disso sou eu, os steps to success.
Sim. Mas,
acho que o Yannis está lá uma máquina em casa, não é? Steps to success. Depois vamos ter os Knicks, segundos classificados, New York Knicks, segundos classificados, inesperado para alguns, diria, principalmente depois da lesão do Julius Randle, mas de facto tem o MVP dos nossos corações, Jalen Brunson, canhoto, né? O melhor canhoto da atualidade na NBA, vou arriscar, é?
Um dos, sim, este ano foi o melhor canhoto da NBA, sim. Este ano, sem dúvida nenhuma.
Melhor canhoto da atualidade, que os Knicks, que ficaram em segundo lugar, tiveram uma batalha contra os Bulls para conseguir fazer isso, isto porque na última jornada podiam ficar, tanto podiam ficar em segundo como podiam ficar em quarto, acabaram por ficar em segundo. Os Bucks perderam, os Cleveland Cavaliers também perderam neste jogo odiente que o Ricardo acabou de escrever, em que meteram 4 postes a 5 minutos do fim e coisas desse género. Mas os Knicks acabam por ficar em segundo, mas levaram um cafava, né? vão jogar ou com os 76ers ou com os Miami Heat. Achas que dá para sonhar? Aquela equipa dos Knicks pode fazer sonhar?
A equipa dos Knicks tem o único jogador capaz de parar o Joel Embiid, que como toda a gente sabe é o Isaiah Hartenstein,
sim.
Não, acho que não há dúvida. Um analytics darling, se estivesse cá o nosso Lucas ia confirmar isso certamente.
Já não posso ouvir estas palmas.
Ele disse-me para eu não repetir muitas vezes isto porque ia ficar cansativo. Mas não consigo.
Desculpa. Ah, avança. Com toda a confiança.
Mas, enfim, eu acho que os Knicks têm sério potencial para poderem chegar muito longe nos playoffs. E chegar muito longe é mesmo passando as primeiras duas rondas e eventualmente encontrando-se com os Celtics. Eu acredito sinceramente que os Knicks têm capacidade, têm plantel, têm peças, têm mão de obra para poder fazer a vida muito difícil e, quiçá, é uma palavra que eu sei que também aprecias,
quiçá
bater os Celtics ou fazê-los soar as estupinhas.
Estupinhas, é quiçá e estupinhas. São as minhas três palavras favoritas. Depois temos Cavs Magic, que toda a gente está a torcer para que os Magic ganhem, né? Depois daquela miserável... Olha, as pessoas todas...
Por palmas, não é? Por palmas. Quem é que quer que os Orlando Magic perca, que ganhem 4-0 aos Cleveland Cavaliers?
Quem é que odeia quando as pessoas dizem por palmas nos espetáculos?
Por palmas,
por palmas. Quem é que odeia que as pessoas digam por palmas? Bom, toda a gente, eu também quero que os Magic passem, mas os Magic não conseguem marcar cestos, não é?
Sim, mas podem ganhar 50 a 47.
Pois, tem de ser uma coisa desse género. Os Magic parece que o cesto é um bocadinho mais apertado, não é? mas pronto, é mais uma série, é o quarto contra o quinto, não é? E por último, vamos ter Bucks Pacers. Os Pacers têm sido a némesis, não é? Dos Milwaukee Bucks na temporada. Eliminaram-nos do torneio
Win Season Tournament. Ganharam 4 dos 5 jogos do confronto direto.
Também é verdade que o Ali
Burton... as bolas para casa, não é?
Também é verdade que o Ali Burton era uma coisa em dezembro e hoje é outra. Não é o mesmo... Não é o mesmo jogador. E os próprios Pacers têm a seu favor o treinador dos Milwaukee Bucks, não é? Que é o Doc Rivers, não é? Que é uma coisa que ajuda ao caso dos Pacers para passarem.
Sim, são vários fatores a ajudar os Pacers.
Exatamente.
Para além da lesão do Giannis, não é? Que não sabemos se pode voltar ainda a tempo de iniciar os playoffs, se vai falhar aqui um ou dois jogos. Se falhando um jogo ou dois, se a coisa não correr bem aos Bucks, se eles vão acelerar um eventual regresso do Giannis e isso possa funcionar até pior do que inicialmente esperado. Portanto, são uma das equipas que estão altamente pressionadas para render em playoffs, são estes Bucks e o Doc Rivers, não é?
Achas que o Giannis já está a preparar as desculpas? Desculpa, os steps to success para poder justificar uma eventual derrota nos playoffs?
Eu acho que não vai ser preciso, porque antes dele chegar ao pódio para a conferência de imprensa, o Doc Rivers já lhe apontou o dedo e já culpou toda a gente da organização, menos ele. Ele não tem culpa de nada.
Muito bem, aqui uma antevisãozinha rápida, e hoje, como estamos aqui ao vivo pela primeira vez, decidimos fazer duas edições da já famosa rubrica Engajamento de Algibeira, uma das rubricas já favorita.
Ele fez assim, festejou. Nosso adepto dos Lakers
a festejar isto. Bom, é verdade, vai acontecer. É a única pessoa.
Gostas do engajamento de Algibeira? Muito.
É a única pessoa que tem TikTok.
Exatamente.
Tem menos de 15 anos, portanto, tem TikTok. Como é que isto vai funcionar? Isto éramos para ser 3, não é?
Sim, nós tínhamos um alinhamento, tivemos que refazer tudo, obviamente, não é?
Portanto, o Ricardo vai fazer agora e no final eu vou fazer ao Ricardo. No final é particularmente gostoso, não é? É sobremesa, no fundo. É sobremesa.
Isto depois vai ser edito. Eu fiquei com uma dúvida, por acaso não te perguntei. Isto depois vai para o TikTok também, não é?
Vai para o TikTok, então, também está ali o senhor a gravar.
Temos que pedir para se conterem, não tentarem rir-se durante a execução.
Já estás a assumir que eu vou falhar.
Não, estou só a pôr essa hipótese, não é?
Só para as pessoas que não sabem, sim, vou recapitular. Engajamento Algibeira, uma rubrica da autoria de Ricardo Bito Reis, essa mente perversa.
Sim, numa noite em que basicamente, um copo a mais.
Basicamente, todos os episódios fazemos perguntas uns aos outros. Se acertarmos essas perguntas, fixe, é um bom momento de trivia, ficamos todos a saber mais sobre o basquetebol, aquela informação inútil que podemos um dia mandar num jantar entre amigos.
Sim.
Se falharmos, temos de dizer coisas estúpidas, depois vão parar o TikTok.
Sim.
Eu não sei se vocês têm visto os comentários, não sei se acompanham os insultos.
Não acompanham, pois não.
Eu sou o único que tem TikTok, o Ricardo Lucas não tem. Tipo, então, tipo... O Ricardo e o Voldemort não têm...
O nabo.
Não tem TikTok, então eu vou acompanhando os nomes que me vão chamando por lá, e a eles também. Sim, e eles também. Sim. Bom, Ricardo, queres então avançar?
Quero muito.
Vamos Quero a isso.
Ora bem, falámos já do Nemias aqui e do seu excelente final de temporada.
Queria só dizer, eu não sei mesmo o que é que ele vai perguntar.
Sim, nós não...
Nós combinamos o alinhamento disto, mas eu não sei o que é que ele vai perguntar. Eu não sei mesmo. Tipo, única... E ele também não sabe. Aliás, vocês vão perceber o que é que ele não sabe quando chegarmos à minha parte, sim.
Muito bem, tivemos o excelente final de temporada do Nemias, que ainda hoje vai poder sagrar-se, esperemos nós, campeão da G League. E como tu refizeste referência, o Nemias, neste último jogo contra os Washington Wizards, fez novos máximos de carreira em pontos e em desarmes de lançamento. 19 pontos, 6 desarmes de lançamento. sendo que tinha feito no jogo anterior também máximo de carreira em pontos, que melhorou nesta última partida. Aquilo que eu te quero perguntar é muito simples, João Diniz. Eu como alguém que acompanha o Neemias com particular atenção, como alguém que vê tudo o que Zé Carlos partilha na conta do Bola ao Ar e que partilha tudo o que vai acontecendo com o Neemias.
Um abraço, Zé.
Um grande abraço ao Zé Carlos.
Se tiver ouvido.
Sim. Quero só perguntar-te quais são os máximos de carreira do Neemias em pontos e desarmes de lançamento na G-League.
É fácil, sim, de certeza. Facílimo.
É só isso.
Espera, eu acho que sei a dos pontos.
Claro.
Vais-te lixar.
Por isso é que eu acrescentei os pontos, desarmes de lançamento.
Pontos é 38. É?
Não sei.
Desarmes de lançamento. Na G-League. 7.
E assistências?
Porque acertei! Assistências 6.
Pois tenho a dizer-te que o seu máximo de carreira em pontos são 38 contra o James Wiseman, não é? Isso foi famoso. 38 pontos e 18 ressaltos naquele mítico jogo contra o James Wiseman. Desarmes de lançamento 7, é verdade, muito bem, bela prestação.
Não gostas?
Mas infelizmente, o seu máximo de carreira de assistências não são 6, mas sim 7.
Okay.
E por isso, não estava à espera.
Porque isto eu estava combinado, o gajo teve de mandar esta opção.
Não foi nada, foi tão natural, não foi? E por isso, aquilo que eu tenho para ti hoje é muito simples e eu acho que não vais ter muitas dificuldades em relação a isto. O que tu vais ter que fazer, pedindo a toda a gente que não reaja enquanto ele estiver na sua performance, é defender que Mike Brown foi o treinador mais importante da carreira do Neemias. Porque lhe deu a casca para ser resiliente e que... e que aquilo que tu mais querias era que o Neemias fosse trocado para Sacramento para poder trabalhar o resto da carreira com o Mike Brown. Ai, podes tentar enfiar um quiçá e aquelas palavras que tu gostas aí pelo meio, se deve dizer. Boa sorte com isso.
Ok. Eu sinto que as pessoas não dão o devido valor ao Mike Brown, sabes? Estes jogos que o Neemias anda a fazer, a malta fala de João Mazzulla, dá oportunidades. O Neemias só fez isto porque foi treinado pelo Mike Brown. O Mike Brown é que lhe passou a casca grossa, é que o fez soar ali as estupinhas, né? Como tu gostas de dizer, em Sacramento. E aliás, até te vou dizer mais, eu percebo que pode ser confortável para os adeptos portugueses verem-no a jogar em Boston, e se calhar querem que ele fique lá para o ano, mas para mim ele devia ser trocado imediatamente de volta para Sacramento, se calhar fazer mais uns joguinhos nos Stockton Kings e ao mesmo tempo jogar naquela equipa, porque eu sinto que o próprio Neemias não foi o mesmo desde que abandonou o Mike Brown. Acho que, apesar de ele fazer bons números, perdeu-se ali qualquer coisa, sabes? Há qualquer coisa que desapareceu, uma chamazinha quase interna, que eu sinto que se calhar precisa de ser recuperada se ele voltar para a Califórnia e voltar a jogar com o Mike Brown e com aquela malta toda. Aliás, até te vou dizer mais, pode ter sido por ele deixar de partilhar o balneário, por exemplo, com o Alex Len e com essa malta toda, que ele pode ter perdido isso. Eu acho que ele, quando ele partilhava o balneário com essas pessoas, ou ao invés de partilhar com Porzingis da vida, por exemplo, sinto que ele, quando estamos a falar de malta daquela zona do soviéticos, vá, pronto, eu sinto que o Alex Lane tinha mais a ganhar, sim, portanto sim. Ai. Por isso é que depois no TikTok é: quem é este João Diniz? Este gajo tem um podcast. Este gajo percebe basquetebol.
Estes 3 anos valeram por causa deste momento, João Diniz.
Que estas pessoas depois falam assim, todas as pessoas que comentam no TikTok: este é basquetebol. Bom.
Mike Brown.
É o Mike Brown, este gajo não percebe nada.
As pessoas têm TikTok, falam todas assim.
Falam tanto, um bocado assim. E pronto, terminou assim a primeira parte do episódio ao vivo do Bola ao Ar na Boutique da Cultura em Lisboa. Obrigado por terem estado lá, obrigado também por terem ouvido até agora. Se quiserem ouvir a segunda parte, vão então ouvi-la, que já está disponível. Posto isto, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, onde estamos muito fortes, e também tornarem-se patronos do Bola ao Ar em patreon.com/bola_ao_ar. Para quem é patrono, vai haver um episódio especial onde respondemos às perguntas de uma série de pessoas que vai estar disponível, lá está, só para quem é patrono. Obrigado e até já.